O jogo da arte. Os quadros mais bonitos são aqueles com que sonhamos quando fumamos cachimbo na cama, mas que jamais pintamos. Mesmo assim, devemos atacá-los, por mais incompetentes que possamos sentir diante da perfeição indescritível os gloriosos esplendores da natureza. Criador de um traço inconfundível na arte e um dos principais representantes da pintura mundial, Van Gogh ousou descrever a forma mais correta a sensação do artista no ato da criação e da produção de sua obra. Em suas pinceladas, não só deixou um pouco de sua vida conturbada, marcada por frustrações e depressão, mas também seus trabalhos, considerados os maiores expoentes das tendências que culminaram na arte moderna. A definição do artista revela de modo claro o êxtase do criador ao permear uma ideia inicial e dela extrair sua essência, ainda que lhe pareça inatingível. E, ainda que seu trabalho pareça perfeito aos olhos de outros, a ele ainda persiste a incerteza quanto à perfeição de seu fruto, seja diante da justeza de seu pensamento inicial ou da própria ideia de perfeição do mundo que o cerca. Para um artista, cabe a liberdade que lhe permita elevar o pensamento para além de suas próprias ideias e ousar o inatingível. Schiller considerou que o artista desafia seus limites ao ultrapassar a própria razão e expressar seu interior. Decodificá-lo conduz para além da limitação de seu espírito. Para ele, a liberdade de pensamento leva a um processo reflexivo maior e conduz à construção de significados, chegando a um pleno entendimento do jogo da arte. Conforme nos diz, o que significa, entretanto, dizer mero jogo, quando sabemos que de todos os estados do homem é o jogo e somente ele que o torna completo e desdobra de uma só vez sua natureza dupla. O que chamais imitação, de acordo com vossa maneira de apresentar o problema, segundo a minha, que justifiquei com provas, chamo ampliação. Eu diria, pois, o inverso: com o agradável, o bem, com a perfeição, o homem é capaz. É apenas sério. Com a beleza, no entanto, ele joga. A beleza realmente existe e é digna do impulso lúdico real. Pelo ideal de beleza, todavia, que a razão estabelece, é dado também como tarefa ideal de seu impulso lúdico, que o homem deve ter presente em todos os seus jogos. A natureza dupla que o autor se refere é uma união entre o estado físico e o estado moral do homem. O físico se refere a um lado selvagem e humano que sofre a ação de sua natureza, sendo, portanto, limitado. O outro é ligado à ética e à tomada de consciência. A expressão artística permite que o artista fique livre, que atue sem as limitações da razão, que o leve a aguçar a tomada de consciência, o estado ético age livremente. O estado estético atua nesse campo em que a mente desimpedida conduz a pessoa a um processo reflexivo maior para a construção de significados de uma obra. Ou seja, no jogo da arte, a construção de significados para os códigos permite que o ser humano atue com a mente livre de maneira ilimitada, trabalhando o seu estado lúdico. Ao artista cabe compreender os códigos de sua mente. Ao espectador cabe compreender e empreender esforços no entendimento de uma obra. A manifestação dessa natureza dupla humana provoca uma condição de equilíbrio e de unificação, suaviza a natureza e o espírito, imprime ao mesmo tempo a sensação de harmonia e de plenitude na pessoa. Schiller estava correto ao afirmar que a limitação nada mais é que ampliação, uma vez que a arte permite elevar ao ampliar o campo das ideias e ultrapassar o inatingível. No caso de Van Gogh, embora tenha deixado um legado incomparável na arte, o artista demonstrou sua ansiedade por alcançar um ideal de perfeição estética que interpretasse da melhor maneira o que havia em seu interior. Suas aflições ficaram registradas nas cartas que enviou a Theo, seu irmão, onde escreveu sobre sua ansiedade por pintar cada vez mais e melhor, o que fez nos últimos anos de sua conturbada vida. Seu espírito criativo e rico contrastou com a vida que levou, repleta de frustrações, tanto no campo da arte como no afetivo. Mesmo sentindo-se fracassado como artista, Van Gogh não desistiu de ser pintor e, em vida, produziu mais de 800 pinturas e 700 desenhos. Ainda assim, continuou pintando e enveredando sua obra para um estilo único e inconfundível. Sem as imposições da razão, Van Gogh usou uma estética cujas linhas estavam mais ligadas ao sentimento do que à realidade, o que contrariava os padrões da época, mas serviu de inspiração para os expressionistas, embora alguns considerem sua obra como tal ou ainda pós-impressionista, mas isso ainda não foi o suficiente para que sua obra tivesse o devido reconhecimento, que veio somente alguns anos depois de sua morte.